Panorama Agrícola para 8 de julho de 2015, quarta-feira. Quarta-feira de lua minguante, 8 de julho, este o Panorama Agrícola. O ditado é: cavalo dado, não se olha os dentes. O destaque do Panorama Agrícola desta quarta-feira é o desenvolvimento da maricultura aqui em Santa Catarina. Acompanhe.
Dica do dia.
Produtor de alho deve usar o sistema de produção de alho livre de vírus. Use sementes livres de vírus e faça o seu plantio em condições que minimizem reinfecções. Com sementes saudáveis, a diferença é facilmente visível ao longo do desenvolvimento da planta, que tem mais vigor, e principalmente na hora da colheita. O custo de produção aumenta cerca de 20% apenas no primeiro ano, já que as sementes são um pouco mais caras que as convencionais. Contudo, esse custo é diluído em função dos ganhos com o aumento da produção de bulbos na lavoura. A dica é da Ipagre de Curitibanos e da Ipagre de Frei Rogério.
Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água.
O Aquanegócios de hoje recebe o engenheiro agrônomo Alex Alves dos Santos, que é do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Epagre, que vem falar sobre a síntese informativa da maricultura, dados aqui de Santa Catarina do ano de 2014. Produção foi recorde, Alex?
Sim, a produção de ostra foi recorde, foi a maior produção nos últimos 20 anos e Florianópolis continua liderando aí, produzindo 85% das ostras do estado. Isso foi uma surpresa para nós, a ostra ela vinha se mantendo estagnada a produção nos últimos 2-3 anos. E foi uma surpresa para nós técnicos e produtores.
Qual foi o total produzido?
Foi 3.600 toneladas de ostra.
Só em Florianópolis ou pega Palhoça, São José?
Basicamente Florianópolis. Florianópolis responde por 80% desse valor.
Alex, existe potencial para crescimento da ostra aqui em Santa Catarina?
Sim, existe um potencial ainda muito grande. As nossas áreas de cultivo, elas exploram apenas 30% da capacidade dos parques aquícolas de Santa Catarina. O restante ainda está para ser explorado. Nós aí temos um total de 21 mil toneladas de moluscos, mas nós podemos chegar a 70, 75 mil toneladas quando todos os parques aquícolas estiverem ocupados e sendo explorados, né? E esse volume ainda pode aumentar um pouco mais, porque para 2015 nós estamos aguardando a nova licitação. Essa licitação ela vai finalizar os planos locais de desenvolvimento da maricultura. Faltam 20% das áreas para serem licitadas. Então, isso vai aumentar ainda mais essa nossa capacidade de produção.
Nós temos hoje 21 parques aquícolas.
Exatamente.
E só 30% do potencial é explorado.
Só 30%. Temos baixa produção e baixa produtividade. Nós temos que aumentar tanto a produção quanto a produtividade.
Mesmo assim, a safra é recorde e é o estado que mais produz ostras no país.
Sim, Santa Catarina responde por 95% da produção nacional. Na verdade, o Brasil ele só perde na produção de moluscos para o Chile, né? E se a gente pensar que Santa Catarina é que é responsável pela produção brasileira, com 95%, então Santa Catarina está perdendo para o Chile.
Correto. No caso de mexilhões, que dados você tem, Alex Alves dos Santos?
Os mexilhões, nós tivemos uma safra recorde aí em 2012 com 21 mil toneladas e ele também flutua. Esse ano baixou para 17 mil toneladas. Essa, digamos, estagnação na produção do mexilhão, ela se deve ao fato da indisponibilidade de sementes. Os produtores ainda dependem dos bancos naturais e da captação natural de sementes através de coletores artificiais. Então, a Epagre, a UFSC, nos últimos 3 anos, vem tentando, migrando para uma nova tecnologia, que é a produção de larvas de mexilhão em laboratório e realizar o assentamento remoto, ou seja, quando a larva se transforma em molusco e se fixa, a gente chama de essa fase de assentamento remoto, ela deixa de nadar e se fixa a um substrato. Então, essa fixação, o assentamento remoto, é feito na propriedade dos maricultores. E isso vai alavancar essa cadeia produtiva. Nós vamos poder duplicar, triplicar a produção de mexilhões, porque existe uma demanda nacional reprimida por mexilhões. Ao contrário das ostras, os mexilhões são consumidos processados e eles atingem os grandes centros de distribuição, os hipermercados, supermercados de todo o Brasil. Então, enquanto a gente tem uma produção de ostra de 3.600 toneladas, nós temos de mexilhão de 19 mil toneladas.
É bem superior.
É bem superior. E esse fato é explicado por isso. Ostra é comercializada viva. Canal de comercialização, restaurante. Não consegue atingir a massa do público brasileiro. E mexilhões é processado, né, congelado, etc. e tal, enlatado, e atinge o comércio supermercadista. Né?
Perfeito. Eu estava lendo, Alex, no assinte informativa da Maricultura, que está no site da IPAGRE, que houve um problema de alta debilidade fisiológica em mexilhões. O que, que é isso?
É que todos os anos nós temos a mortalidade de verão. Ela é um fenômeno comum que acontece em virtude das altas temperaturas de água que nós temos aqui. Essas ostras, elas são originárias de regiões frias do Pacífico e da Ásia, e elas não suportam temperaturas acima de 28 graus leva elas à morte, né, por estresse fisiológico.
Ostras e mexilhões.
Principalmente ostras. O mexilhão, ele é mais resistente. Só que esse ano nós tivemos uma convergência de fatores ambientais. Nós tivemos altas temperaturas de água, nós tivemos um excesso de chuva concentrado aí nos meses de janeiro, de fevereiro e março. E junto com essas chuvas ocorre o arrasto do lodo que fica no fundo dos rios. Isso tudo correu para a Bahia, para as baías norte e sul. Isso aumenta a concentração de sólidos em suspensão nas baías e entope, acaba entupindo as brânquias dos moluscos. Então, altas temperaturas, excesso de sólidos suspensos na água e água doce, esses três fatores juntos determinam uma mortalidade maior de berbigões, de mexilhões e de ostras.
Esse excesso de sólidos tem a ver com esgotamento sanitário?
Exatamente, é aquele lodo que ele é, quando o rio tem a sua vazão normal, ele fica sendo depositado no fundo dos rios, né? Mas quando tem uma vazão muito violenta, causada aí pelo excesso de chuvas, aquele lodo todo é arrastado para dentro das baías.
Tem que melhorar então a questão ambiental.
A questão ambiental é fundamental, é no mundo inteiro, e aqui a gente tá sentindo isso, a qualidade da água, ela vem sendo comprometida ano a ano.
Alex, e no caso das vieiras, que são chamadas da Fórmula 1 dos mares, ou a Fórmula 1 das ostras, né? Tem potencial em Santa Catarina para o cultivo e crescimento?
Eu acredito muito na vieira, acho que tem muito potencial quando tu pensas que tu consegue vender uma dúzia de vieiras, R$25 a R$60 a dúzia, dependendo do período do ano, É de acender uma luzinha aí no empreendedorismo, no produtor empreendedor. A limitação da vieira, eu diria que são as nossas áreas de cultivo. Nós temos poucas áreas com profundidades superiores a 6, 7 metros. Né? Nós teríamos que ter áreas aí com profundidades de 10 metros em diante. Então, nós temos poucas áreas. Mas mesmo essas áreas que nós temos, elas ainda não estão sendo exploradas para o cultivo de vieira, porque o manejo da vieira, ele é mais exigente, ele é um manejo mais delicado. As vieiras têm que ser processadas, manejadas dentro de água, em água corrente aerada, né, para não causar a mortalidade dela. E os nossos produtores ainda não estão capacitados nessa tecnologia de cultivo. Então precisa ainda um trabalho um pouquinho maior de capacitação desses maricultores, e até para explorar essas áreas aí, essas áreas que nós temos de aptas para o cultivo de vieira.
Algum dado mais, Alex, que você gostaria de ressaltar?
Eu daria um destaque aí para a movimentação financeira que a atividade teve. Nós, em 2013, essa movimentação foi em torno de 55 milhões de reais. E agora a gente somatizou aí 70 milhões de reais. Né? Isso é baseado em preços médios praticado pelos produtores. Não estão computados aqui aquele preço de revenda do produto dos atravessadores.
Correto. Bons números aí da maricultura em Santa Catarina e também bastante trabalho para ser feito, né, Alex?
É isso aí.
Agradecemos a Alex Alves dos Santos, engenheiro agrônomo da Epagri Sedap, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a maricultura. Obrigado, Alex.
Obrigado também.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.